A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, ouvinte do Trilha das Artes. No programa de hoje, a encenadora, pesquisadora e filósofa carioca Cristiane Jataí fala da interação entre o teatro e o cinema em suas montagens, trabalho que vem desenvolvendo desde o ano 2000. Para acompanhar o programa, ela nos brinda com a bela trilha sonora do filme As Horas, de Stephen Daldry. Os temas foram compostos por Philip Glass. Ao fundo, ouvimos Atos Poéticos, a primeira faixa do disco. Fundadora da companhia Vértice, Cristiane apresentou na última edição do Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília, a peça E Se Elas Fossem para Moscou. O espetáculo, inspirado no texto As Três Irmãs, do russo Anton Chekhov, é ao mesmo tempo encenado no teatro e filmado, editado e projetado em outra sala para outra plateia. O resultado é uma peça teatral e um filme realizado simultaneamente, ao vivo, mas em espaços distintos. Cristiane falou sobre o seu trabalho em um bate-papo descontraído com alunos dos cursos de artes cênicas da Universidade de Brasília e do IESB.
A minha pesquisa, assim, há muito tempo é centrada em explorar algumas linhas de fronteira, assim. Assim, nomeando as que são as mais importantes nessa pesquisa, assim, a relação do ator com o personagem. É bastante híbrida a atuação, assim, na relação pessoa e personagem, na relação do teatro com o cinema, na relação do espectador como parte, como co-colaborador, e também na relação do espectador como é que o espectador vê, na realidade, na ficção, no cinema e no documentário. A pesquisa foi chegando num ponto em que essa, trazendo também a questão dela, essa terceira zona que se dá entre o teatro e o cinema foi pensada para se dar justamente na cabeça do espectador, ou seja, no, na relação entre você vê a visão, o ponto de vista do teatro, depois você vê o ponto de vista do cinema e vê de que forma que essas duas coisas se dão, assim, porque existe alguma coisa que está bem no meio delas e que é indizível, assim, de alguma forma. Inclusive, a primeira fala da peça, quando as meninas explicam o que é o trabalho, elas falam sobre... Uma proposta bastante metalinguagem, elas falam para o cinema, no teatro, que de alguma forma um é a utopia do outro. Assim. E como a gente está falando de Chekhov, como a gente está falando de Se Elas Fossem das Três Irmãs, e esse título de Se Elas Fossem para Moscou, também porque eu acredito que dessa forma eu estou colocando o espectador numa relação mais simbólica, que as três irmãs estão no texto original, ou seja, desejando um lugar, imaginando um lugar, sabe que aquele outro lugar existe, mas você não está nele, então você também está construindo como elas um lugar imaginário.
A união das duas linguagens orientou outra montagem, Júlia, de 2011, baseada em uma das obras mais naturalistas do sueco Augusto Strindberg, Senhorita Júlia. Ao contrário da montagem de As Três Irmãs, em Júlia, o teatro e o cinema acontecem em um mesmo espaço, coabitando também a imaginação do espectador.
Eu fiz alguns, somente um trabalho, mas em alguns eu cheguei a usar a projeção, em que eu colocava o teatro e o cinema no mesmo espaço, como Júlia, que foi uma peça que eu apresentei aqui também, e que o espectador vê o filme sendo filmado, vê o filme sendo projetado, portanto ele vê o teatro e o cinema acontecendo na sua presença naquele mesmo instante. Então, tanto em relação à atuação como em relação à construção da dramaturgia e da mise-en-scène do espetáculo, o espectador ele tem todas as informações, assim, né? Então ele vai construir, dependendo do lugar onde ele está, a história que ele vê, mas as coisas estão todas apresentadas ali. Quando eu pensei em separar, mas na verdade separar para juntar, porque um interdepende do outro o tempo todo. Essa peça só existe quando o filme acontece, esse filme acontece porque essa peça existe, portanto eu nunca mostro esse filme separadamente, porque esse filme, ele é um filme performance, ele é um filme sobre o acontecimento no tempo presente, assim. Se eu fosse fazer esse filme, e eu pretendo fazer um dia esse filme, sem ser vinculado à peça, ele não será esse filme.
Em E Se Elas Fossem para Moscou, a obra teatral é tomada por câmeras que se deslocam pelo interior da cena em busca de planos cinematográficos que serão editados ali, ao instante. A função de cinegrafista é revezada entre atores e técnicos. Nesse jogo, cada câmera traz ainda uma subjetividade emprestada das próprias personagens.
Já era estabelecido que os técnicos iam fazer parte, eles iam ser a órbita das delas, assim, e que a gente ia construir aquele espaço, enfim, que o espaço do teatro ia ser construído visivelmente pelos técnicos, que os técnicos seriam uma espécie de figurantes no filme. Isso já estava determinado, assim. Agora, o tipo de interação que a gente foi chegando, principalmente entre a câmera, o câmera do Paulo, o Paulo e a Maria, por exemplo, foi, a gente foi descobrindo, assim. Porque, por exemplo, no primeiro momento eu pensava que ele ia ser, que ela sempre seria uma subjetiva. Aí depois a gente foi vendo que era interessante a possibilidade dele aparecer de vez em quando, o espectador ter a imagem dele. Porque no, quando eu pensei, assim, quando eu criei a ideia, eu pensava que cada câmera, eu sabia que eram três câmeras, porque eu já tinha pensado que cada câmera representaria uma das três irmãs, assim. E isso é uma coisa que quase não se percebe, mas é muito importante para a construção da nossa dramaturgia, assim. Então, a câmera que está na mão da Irina é a câmera que se chama Irina, inclusive a gente fala, cadê a Irina? E é a própria câmera também, assim. As câmeras têm o nome das atrizes, assim, das personagens. Então, assim, a Irina teria a câmera menor, a única câmera de vídeo com videolink, né, que é a câmera que ela manipula, porque ela estaria, o filme que ela ajudaria a construção do filme, porque seria a câmera mais documental, sim. A Irina, na verdade, é a personagem que tem o movimento de mudança para fora, né? Ela acredita que o que ela vai fazer pode mudar o mundo, assim. E aí a Maria, na verdade, ela se apaixona por alguma coisa que está fora, ela deseja que está do lado de fora, né? Toda a questão da Maria, da mudança, é sobre encontrar alguma coisa que não está aqui, que está ali, que está relacionada ao casamento, mas que, na verdade, é aquela fase da vida em que você pensa que se eu não mudo agora, eu não mudo mais, né? E aí a câmera da Maria representa, na verdade, o olhar dela para o outro, assim, o olhar dela para fora, que no teatro é para o câmera, mas no cinema é para o público, né? Então todo mundo tem marcação o tempo inteiro. Só que como a gente já faz há muito tempo, isso foi ficando mais orgânico, entendeu? Isso eu acho que é o grande desafio, talvez para mim o maior, assim, de ter conseguido chegar numa qualidade com elas, assim, e foi muito, você que faz cinema, assim, sabe bem disso, né, assim, em que realmente, aí é que é a diferença pro Júlia, a atuação coubesse nos dois meios.
Para essa experiência de suposto acidente improviso, um prévio roteiro de edição foi pensado para garantir a feitura da peça cinematográfica.
Na verdade, assim, existe um roteiro bastante estruturado, tanto da peça quanto do filme, assim. Um roteiro, quando eu falo roteiro, eu estou falando, inclusive, de decisões de alguns enquadramentos, assim. Para a gente poder permitir a liberdade que esse trabalho tem, e eu acredito que em quase todos os meus trabalhos eu acabo fazendo um pouco dessa forma, eu tenho uma estrutura muito amarrada, para que justamente com essa estrutura amarrada seja possível provocar o acidente, provocar o acaso, provocar o improviso, assim. Isso tanto em relação à peça quanto em relação ao filme. Portanto, assim, o processo dessa história, que foi bastante esquizofrênico num certo sentido, assim, porque eu tinha que estar nos dois lugares, assim, eu tinha que ver com o olho de quem vê a peça e ao mesmo tempo ver com o olho de quem pensa o filme, e às vezes isso casava e às vezes isso era uma contradição. Então, tipo, esses roteiros, na verdade, eles estão completamente amarrados um no outro, mas eles são independentes. Então, tudo isso é para dizer que existe um roteiro de edição, assim. Eu estou editando ao vivo, mas eu estou seguindo um roteiro que eu sei que está completamente na minha cabeça porque eu criei, assim. Mas eu tenho três câmeras. E essas três câmeras, elas são super determinadas aonde elas estão em cada momento, mas ao mesmo tempo aquilo é um acontecimento vivo, porque é teatro, e por mais que a gente tente controlar, ele é sobre o descontrole, e o descontrole acontece, assim. E é nesse descontrole, nesse descontrole que não é só sobre o dar errado, mas é sobre o inesperado, sobre determinados milagres que podem acontecer, inclusive, assim, porque também é para o bem, é que a minha edição muda. Então, se eu tenho três câmeras, por exemplo, numa cena, se a gente está aqui nessa mesa, que é parecido com aquele momento da peça em que elas estão sentadas muito perto do público, eu tenho três câmeras que estão ativas naquele momento. Eu tenho uma ponta, uma na outra, outra na mão do câmera principal, que é o Paulo Camacho. Se eu naquele dia decidi que eu vou cortar só para a reação da Olga, eu tenho um outro filme. E é o mesmo filme. Mas assim, naquele dia os espectadores, eles seguiram mais um determinado personagem do que o outro. Então, por mais sutil que sejam as mudanças, o cinema se faz com mudanças sutis, assim, né? E não só com grandes mudanças de roteiro. Então, eu tô querendo dizer isso para dizer que mesmo que eu não quisesse, é sempre diferente, entendeu?
Ficamos com mais um tema de Philip Glass para o filme As Horas. Ouvimos de Philip Glass mais uma faixa composta especialmente para o filme As Horas. Você está acompanhando o Trilha das Artes. Daqui a pouco eu volto com a diretora Cristiane Jataí, que nos fala um pouco mais sobre as suas experiências no teatro e no cinema. Fique na trilha, eu volto já.